Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann.
Eu sou Camila Vieira.
Eu sou Kel Gomes.
O programa de hoje é um oferecimento do Telecine. Com o serviço de streaming do Telecine, você pode assistir aos filmes direto pela internet, tanto pelo computador, como pelo celular, tablet ou Smart TV. Você tem 30 dias para testar de graça todo o catálogo e a assinatura pode ser feita no próprio site. É só acessar www.telecine.com.br.
Falando em catálogo, os filmes do Telecine ficam divididos nas chamadas cinelists, que é super legal, assim, as divisões. E uma delas é a Mulher Eles Fazem Cinema, que tem filmes super variados, já separados por grandes atrizes, diretoras, roteiristas e outras profissionais. No post desse programa, no nosso site, tem um link direto para o catálogo dessa cinelist. Vai lá e confira que tá muito legal.
E a nossa dica dessa semana é o filme Cemitério Maldito, o Pet Sematary, né, que é dirigido pela Mary Lambert. Esse filme ele é adaptado do livro do Stephen King, né, do mesmo nome. E é sobre um homem que, quando perdeu o filho, descobriu que era possível trazer essa criança de volta e ele opta por fazer isso mesmo com a imprevisibilidade das consequências. É um filme muito bom, a gente já tem um programa sobre ele no nosso especial do Dia das Bruxas. E é um filme que fala sobre perda e retorno, né, com uma pitadinha de sobrenatural, então tem muito a ver com o episódio de hoje, como vocês vão ver. Então dá uma olhada, confere lá no telecine.com.br.
E antes de começar esse programa, o Feito por Elas agradece as madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon e Lorena Luz.
Por falar nas nossas madrinhas, né, quem puder nos ajudar com o nosso financiamento coletivo, a gente fica muito feliz. Nós temos 7 categorias diferentes para todos os bolsos, então a partir de R$1, todo mundo já recebe uma newsletter quinzenal, que nós criamos todo um conteúdo específico para quem apoia o nosso financiamento coletivo, mas também temos outras contrapartidas, outras categorias de outros valores. Então você pode colaborar com a gente no padrim.com.br/feitoporelas ou no patreon.com/feitoporelas, dá uma olhadinha lá e vê qual que é a categoria que mais se adequa àquilo que você deseja.
E queremos pedir um outro tipo de ajuda para vocês também. Se você ouve o Feito por Elas e gosta do nosso conteúdo, compartilhe um episódio que você acha que outra pessoa pode gostar também e que ainda não nos ouve. Isso nos ajuda a estourar nossa bolha e a chegar a novas pessoas que possam se tornar nossas ouvintes.
Maravilha! E a nossa conversa de hoje é sobre o filme Atlantique, de 2019, da Mathy Diop. A Mathy Diop é uma atriz e cineasta francesa, ela nasceu em 82, e nós já tínhamos falado sobre ela no programa número 23, sobre a Claire Denis, porque ela é a atriz que interpreta a protagonista do filme 35 Doses de Rum, que nós analisamos naquele episódio. O Atlantique foi a estreia dela na direção de longa ficcional, mas ela já tinha dirigido curtas, documentários, incluindo um documentário em curta-metragem com o mesmo nome, Atlantique, de 2009, que tá disponível no acervo do MUBI. E o filme agora de 2019, a Mathy Diop escreveu também, em parceria com Olivier Demangel, a partir desse curta, né?
Isso, nesse curta que é um documentário, a Mathy Diop, ela já lança várias ideias que foram desenvolvidas no longa de ficção, que trata, né, da imigração de senegaleses em travessias bem arriscadas de barco. E como são viagens que acontecem pelo oceano, existe esse imaginário que é alimentado pelos personagens que são retratados nesse documentário. Eles vão compartilhando essas histórias em conversas ao redor do fogo. E eu acho curioso como muitos filmes contemporâneos estão encenando narrativas entre personagens que conversam ao redor do fogo, né, que compartilham experiências. Por exemplo, o longa cearense Tremoyer, da Lívia de Paiva e Helena Meirelles, ou mesmo o Média Mineiro, 7 Anos em Maio, do Afonso Shoa. E eu acho que esses três filmes, eles mostram personagens que vão relatando essas experiências pessoais, nessas conversas ao redor do fogo. E no caso do curta da Mathy Diop, esses relatos, eles alimentam também imaginários fantásticos, como no momento lá em que um dos personagens fala dessa crença de que algum desses senegaleses que faz essa travessia, eles poderiam se transformar em peixes, né, e conseguir sobreviver a um naufrágio. Então eu achei bem interessante interessante essas narrativas ali e essa forma de alimentar esse imaginário fantástico. E a Mati Diop, ela traz esses elementos para construir o longa de ficção também.
Massa mesmo. Eu aproveito para trazer um trecho de uma entrevista da Diop, a Film Comment, que ela comenta sobre essa construção do longa a partir do curta. Ela diz assim: o curta já tinha um aspecto de história fantasma, mas depois disso fui muito influenciada pela primavera senegalesa, que aconteceu 6 meses após a primavera árabe. Eu sabia que queria fazer um filme fantasma sobre a situação da imigração, mas os eventos da primavera de Dakar me trouxeram um aspecto vital de Atlantique. Eu precisava falar sobre essa geração perdida a partir desse novo capítulo. Senti em minha imaginação que a juventude que eu via nas ruas, envolvida em incêndios e protestos, era habitada pela perda de todos os garotos que desapareceram. Eu senti que havia uma ligação invisível entre esses dois períodos que os meninos que deixaram Dakar para ir à Espanha e que morreram no mar levaram algo dos vivos com eles. E que aqueles jovens que em 2012 estavam nas ruas gritando e pedindo por mudanças também foram alimentados por essa perda. Tentar fazer coexistir esses dois capítulos, esses dois momentos precisos de Dakar, no Senegal, era algo que me interessava. E aí eu achei bem interessante, assim, como que nessa entrevista, né, ela fala dessa coisa do protesto, dos incêndios, aí traz essa imagem do fogo, e aí que a Camila muito bem colocou, assim, como que nesses filmes, né, os relatos pessoais também são políticos e envolve estar ao redor do fogo. Achei isso, essa ligação interessante. É, e essa entrevista, gente, ela tá muito boa, eu recomendo demais. Vou deixar o link no post para vocês lerem, porque ela fala de muitos aspectos, assim, da feitura do filme, da relação dela pessoal também. Inclusive, ela comenta como que a personagem Ada é um resgate de uma adolescência no Senegal, que a própria diretora não pôde viver porque ela mesma estava em Paris, né? Ela cresceu em Paris, passou a viver lá.
Muito interessante esse trecho que tu destacou, que eu acho que essa conexão com a fala da Camila é muito legal, assim, pensar também nesses movimentos políticos, né, que estavam acontecendo e como isso influenciou a diretora, né. E antes da gente falar sobre o filme especificamente, também é bom lembrar que ele ganhou vários prêmios, né, participou em festivais e também levou prêmios em associações de crítica, e a gente destaca aqui a indicação à Palma de Ouro em Cannes, onde o filme também ganhou o grande prêmio do júri, né, e também foi o primeiro filme de uma cineasta negra a concorrer em Cannes em 2019. Então, vamos deixar essa informação, né, assentar, né?
Exatamente.
É. E o filme, ele começa com esses trabalhadores, né, da construção civil, que estão inquirindo o patrão deles sobre a falta de pagamento, né? A gente vê que eles estão construindo uma torre enorme, é uma torre moderna, né? E depois fica sabendo que ele tá devendo 4 meses de salário para eles. E no filme depois é falado, né, que são 32 milhões de dinheiros, né? Aí eu tive que googlear para saber que dinheiros eram, né? O Google me disse que é franco CFA da África Ocidental, que circula em Senegal e em mais 7 países. É uma moeda unificada. Né? Então a gente já sabe que é um contexto que envolve ali a exploração da mão de obra, né, por esse capitalista, né, e é quando a gente conhece a protagonista, né, é logo depois dessa sequência inicial, a Ada, né, que é a namorada de um desses trabalhadores, o Suleiman. E aí nessa abertura, né, ele dá o colar dele, um colar dele pra ela, né, e a gente descobre que ela tá prometida em casamento pra outro rapaz, o Omar. Então se estabelece esse contexto dessas relações da protagonista, né, a partir dessa cena inicial. Né?
Sim, e eu vejo o Atlantique como um filme de revolta e não apenas como um filme que conta uma história de amor, né, entre a Ada e o Suleiman. Quer dizer, o filme, ele parte do trabalho desses operários na construção da torre, que já é um trabalho precarizado e os salários estão atrasados, né? A máquina de exploração é o que vai fazer com que esses jovens enfrentem novamente uma diáspora. Ou seja, né, o mar, ele sempre foi esse lugar da diáspora, né, ali nos países africanos. E no filme, a imigração também acaba sendo forçada pela precarização do trabalho. O Suleiman, ele não tinha vontade nenhuma de estar longe da Ada, né, e a grande questão é que, como operário, ele não tinha mais condições de viver em seu próprio país. Então, ele vai tentar uma vida em outro país, e a revolta, ela permanece, ela tem continuidade nos corpos dessas mulheres que vão encarnar esses fantasmas, né, de quem não sobreviveu a esse naufrágio.
Uhum.
É, isso é muito forte, assim. Muito massa como que ela construiu. E os mortos se fazendo visíveis, né? Eles retornam, mas não sem não trazer essa dor. A dor da existência anterior, assim. Eu vejo que esse suor da possessão dos corpos é muito do próprio suor desse trabalho duro deles, precarizado, e que nem sequer foi remunerado, né? Foi uma exploração mesmo, assim. Então, eu vejo muito nesse suor, nessa dor, né, nessa questão do mal-estar, muito nesse sentido, da existência deles ali, o quanto que foi sofrida.
E eu acho bem interessante, né, porque como a gente tem esses dois relacionamentos da Ada que se estabelecem ali, né, a forma como os contrastes são apresentados pra gente, né, porque a gente, como eu falei, ali tem o Suleiman, né, que é um rapaz que ele é pobre, ele é um trabalhador ali da construção civil, mas que é quem ela ama muito, né, e aí a gente depois vê que ele dorme num quarto que é só no reboco, né, um colchão direto no chão, e o Omar, que é quem é o pretendido dela, né, logo no início do filme dá um iPhone pra ela, ele toma banho de piscina na beira do mar, né? E é apresentado a casa onde eles vão morar, então tem um quarto pro casamento deles que é todo de granito, com cristal, uma cama toda rebuscada, assim, com cabeceira em capitonê, né? Então, assim, todo um trabalho também de construção dessas ambientações pra deixar bem marcado o tipo de vida que ela teria com um deles e com o outro, né? E o filme, ele também não chega a explicar como que foi arranjado esse casamento, né? Porque as famílias dela e do Omar claramente não têm as mesmas condições, né? Então, de que forma eles se conheceram para se estabelecer, né? Esse acordo também não fica explícito, né? E aí também tem a questão das mulheres, né? Que aparecem ali, né? Porque as que ficam na casa do Omar são elegantérrimas, né? Super cobertas de roupas, o hijab, e comentando que as amigas dela não são boas companhias, né? E as amigas dela usam roupas mais vistosas, nem todas elas usam o hijab, né? Embora ela também use, né? E elas têm bolsas espalhafatosas, enfim. Então, também todo um trabalho colocado também no figurino de destacar essas diferenças, né? Diferenças que são de classe mesmo, né? Então, ela fica circulando em uma sociedade que é partida e tudo isso fica muito forte, assim, muito marcado no filme, né?
Sim, as diferenças sociais, elas são bem nítidas no filme. E quando eu vi o Atlantique, eu não sabia da história do Atlantique, eu fui assistir e eu lembrei imediatamente do Mossane, da Sofify, que a gente gravou um programa aqui no Feito por Elas também. E no Mossane, a protagonista, ela é prometida em casamento com alguém que mora fora da aldeia, né? E ele morava na França, né? E a gente sabe que ele tem boas condições financeiras, porque, enfim, ele vai conseguir manter sua família e logo depois a família da Mossane. Mas a Mossane, ela gostava de um estudante universitário, né? Que estava tentando ali sobreviver naquela aldeia. E no fundo, a Mossane sabe muito bem o que ela quer, né? Mesmo com toda a pressão da mãe ali interferindo no Atlantique, também tem a presença da mãe, talvez um pouco menor do que é no Mossane. E eu acho que o Mossane tem uma relação muito próxima, assim, com esse destino da Ada, porque ali naquele plano final, eu gosto muito daquele plano final do Atlantique, em que ela vai falar, né, Ada, a quem o futuro pertence. E aí eu acho que da mesma forma como a Mossane, ela toma o rumo do seu próprio destino, a Ada também acaba sendo dona, né, do seu próprio destino.
Sim, é maravilhoso. Eu acho, assim, uma riqueza narrativa poderosíssima nesse filme, porque ao mesmo tempo que fala dessas questões sociais e políticas, né, que vocês muito bem colocaram, é também uma história de amadurecimento da própria Ada, e como que ela está enfrentando opressões e limitações sendo uma jovem mulher num sistema patriarcal tão rígido, que tem suas regras super sexistas. Por exemplo, gente, aquele teste de virgindade, né, que se conclui com parabéns, sua filha é virgem. Isso já é para mim um elemento de horror. Nossa, ali, do filme, né? É, você vê o quanto que aquela mulher tá, né, num sistema terrível, assim. E o capitalismo ali operando como essa nova colonização também. A Ada tá nesse meio de dois mundos, porque ela tem também a amiga que segue, né, a tradição da religião, que inclusive não aprova o comportamento dela, que chama a atenção dela, ah, você não devia fazer isso e tal. Mas também tem as outras amigas que são mais escoladas, quebram com alguns padrões, mesmo que elas se encantem pelas possibilidades materialistas de uma vida de mulher rica, que é o que está sendo apresentado para Ada, né? Essa possibilidade da melhora financeira através do casamento. A Dior, por exemplo, eu achei incrível, adorei essa amiga. Aquele tipo de amizade entre mulheres que dá muito gosto de ver na tela, assim, porque ela ela demonstra uma empatia muito verdadeira quando ela tá ali percebendo o quanto que a Ada não dá conta daquele casamento arranjado. E ela fala de uma maneira muito natural: poxa, eu, pra mim, faria, aproveitaria desse dinheiro dele, sabe? Total, de uma forma fria até, né? Que ela fala, eu, sei lá, aproveitaria mesmo. Mas ela entende que a amiga tá apaixonada e que ela não vai dar conta, que ela não quer aquilo. Eita! Temos uma participante, Said. Sossegue aí. Isso porque ela compreende que a amiga é diferente, que a amiga tá apaixonada. Então, o que ela faz é apoiar. Bom, você quer isso? Então, eu te apoio, a gente, sabe, sai daqui e a gente vai seguir. Só que ela também alerta das implicações dessa escolha, né? Não sem dizer, bom, saindo daqui você vai saber que aguentar tudo que vier, porque não vai ser nada fácil. Então eu achei esse diálogo uma das grandes cenas do filme, porque tem muitas cenas que são maravilhosas e muito fortes imageticamente. Essa é uma que se destaca pelo dito mesmo, pelo diálogo, pela, né, por toda essa amizade, por tudo que essas mulheres estão enfrentando. E a história de amor de Ada e Suleiman, eu acho assim, muito legal, porque não é nada banal, apesar de partir de uma premissa que é bastante já utilizada no cinema, né, essa coisa do amor interrompido, que é proibido, mas tem todo esse contexto ali que é muito diferenciado. E eu gosto muito como que a conexão entre eles, ela já é apresentada em rupturas. Tanto por aquela imagem que atravessa, né, que vem o trem e tá ali, você vê os dois em flashes. Então você já tem essa noção da falta, né? Também a falta de mais tempo, porque o encontro deles é corrido, não tem um lugar só dele, porque tem alguém ali que tá espreito e que aquele saem, né, daquele prédio. Então fica essa coisa assim, sempre pela falta, pela ausência. Já nas primeiras cenas juntos, tá evocando essa ausência antes mesmo que ele parta. Então eu achei muito bonito como ela construiu isso já, né, no nosso primeiro encontro com o casal.
Assim. Essa primeira cena é lindíssima, porque dá essa dimensão mesmo de fantasmagoria, né, que alguma coisa ali vai se interpor entre eles. E é isso, acho que é presença e ausência ali o tempo todo, né, nessa cena. Muito bonito. E também a imagem do trem é uma imagem de passagem, né? De algo que não permanece, né? Que atravessa. Tem essa relação com essa travessia que ele mesmo vai fazer, né? Depois. Acho muito bonita essa cena.
Perfeito, é. Não, e aí, puxando esse gancho, né, tem essa questão da travessia, né, propriamente dita, né, que então, os homens que trabalhavam ali na construção, né, depois as mulheres são avisadas porque eles saíram sem essa despedida, né, a própria Ada, o Suleiman, não se despediu dela, ela não sabia que ele ia fazer isso, né, então eles pegaram um barco que era pra atravessar o Oceano Atlântico, né, então por isso o nome do filme, né, pra tentar chegar na Espanha. E é sempre essa busca, né, assim, essa busca pela migração, essa busca por um lugar. Tem uma cena linda ali que tem uma voz em off da Ada que ela tá falando que os pescadores acharam um corpo em uma rede de pesca, né, e que esse corpo era do Suleiman. E a imagem que a gente vê enquanto ela tá falando isso, né, é o mar durante a noite com todos aqueles brilhos na água, né, o reflexo na água, né, então parece uma atmosfera de sonho mesmo, né, quando ela relata isso.
É lindo, lindo. Eu fico assim, inebriado mesmo, hipnotizado pelas imagens do filme e por tudo que ele vai amarrando tão bem e de uma maneira muito fluida, tanto nos temas quanto nessa poesia mesmo, no realismo fantástico, esses elementos de horror e tal. Inclusive, eu quero destacar aqui a fotografia maravilhosa, que é da Claire Matton. Não sei se é esse a sonoridade aqui.
Claire, algo assim.
Algo assim. Claire, a gente tem certeza. Então é isso, ó. Ela é a mesma fotógrafa de Retrato de uma Jovem em Chamas, então veja bem. Pensando aqui especificamente sobre o mar e como ele é incorporado em todo o filme, eu fico muito impressionada como o mar faz parte da textura mesmo, assim. Tem essa coisa da fotografia super exposta, que lembra muito como se filma o mar de dia, ou a fotografia azulada, que aí vai evocar esse mar à noite, que a Isa falou, né, turvo assim também, e que remete ao ameaçador. Além disso, há ondas em várias cenas que são traduzidas em movimentos dos objetos. Por exemplo, as cortinas em balanço, o ventilador pra lá e pra cá, as luzes do bar sobre o corpo da Ada. Tem sempre essa ligação com as ondas do mar, evocando o movimento de onda mesmo. E isso diz da vida dela, né? Dessa sua subjetividade, que é muito marcada por essa angústia que vem do mar, né? Além de ser uma imensidão de incertezas, que eu acho que também é uma boa metáfora para se pensar, assim, esse mar enquanto, né, um lugar tão incerto, tanto para quem fica quanto para quem tá saindo, para quem vai.
Sim, isso me fez lembrar de um detalhe que eu achei super interessante no filme, que é quando a Ada tá com o Omar, né, o noivo dela, lá na piscina, na beira do mar, né, e tem uma espécie de escultura que é um perfil de um rosto de mulher, né, todo perfurado, metálico, assim, é como se fosse uma chapa metálica com o desenho, né, desse, o recorte desse rosto, com alguns círculos recortados, e aquilo tá posicionado de uma maneira que, quando eles estão olhando e o sol tá se pondo, fica ali o mar e o próprio sol, né, o pôr do sol, tipo, ele tá posicionado virado pro oeste, né, passando pelos buracos daquela chapa metálica e cria um efeito muito bonito. Eu fiquei pensando, quem será? Eu não fui atrás. Quem será que é o artista ou a artista que criou isso, assim, que é uma obra bem marcante,
né? Ainda mesmo, bem lembrado.
Aham. E uma coisa que eu gostei muito no filme, que eu amei, na verdade, é essa coisa da surpresa, né? Vocês já falaram aqui, elementos de terror, algumas questões, vamos dizer assim, sobrenaturais, entre aspas, né? E antes de assistir o filme, pelas imagens de divulgação e também pelos temas que eu já tinha visto que ele abordava, eu achava que era um drama com romance, que tinha essa questão social, a questão da migração e as fotos da Ada com o Suleiman, enfim. Mas eu achava que era isso, era um drama com romance, né? E aí a gente descobre que é uma história de espíritos, né? Porque tem essa coisa, né, de que eles partem, né, pegam o barco e partem, e provavelmente não conseguiram, quer dizer, o filme acaba confirmando isso, né, não conseguiram realizar essa travessia, né? E aí o colchão da cama de casal da Ada e do Suleiman aparece queimado, né? E a investigação sobre isso acontece, né? E aí algumas pessoas falam que viram o Suleiman, né? E a Ada diz que não é possível, e aí começa toda essa subtrama que envolve o retorno desses homens, desses trabalhadores, companheiras dessas mulheres, né? E eu achei sensacional a inserção desse aspecto fantástico no filme, como se dá, assim, porque eu realmente não esperava que isso tivesse inserido.
É incrível, incrível. Assim, tem investigação policial, tem o romance, tem essa história de fantasma, tem o drama social, político, tem o flash, né, com o documental, principalmente no início, assim,
uhum.
E a base, né, é parte de algo que é real. Tem o coming of age, essa coisa do amadurecimento da Ada, é também muito poético. Então eu achei, eu sou muito encantada por Atlantique, exatamente por isso, porque é um filme que você não pode colocar em nenhuma caixinha, assim, porque ele amarra diversos elementos de vários gêneros de uma maneira tão, né, fluida, e é uma coisa que não fica truncada, assim, você realmente sente essa fluidez, de você se surpreende, assim, mas assim, a coisa é toda muito bem colocada, muito bem articulada, maravilhoso.
E tem um pouco de documentário também, né, no filme. Eu acho que, além desses diálogos com essas várias vertentes do gênero, né, do gênero dramático, eu acho que ele tem, sim, uma forma de filmar parecida com um documental, pelo menos ali no início, né, quando a gente vê aqueles trabalhadores ali na construção da torre, e aí passando também pra narrativa de alguns personagens, a forma, né, como se filma essas imagens, tem um pouco dessa relação muito próxima com esse real que muitos dos documentários de observação fazem, né? Então, e por isso que a gente não espera também. Eu também não esperava que fosse ter essa narrativa aí dessas mulheres, né, incorporando esses espíritos, né? E aí uma coisa que eu achei muito legal do filme também é a atmosfera, como vai construindo isso, sabe? É como vai revelando um pouco essa história também, né? Desses mortos que retornam. Em vários momentos do filme, ele vai construindo uma sensação de vertigem com a construção das imagens e a música, né? A música, ela é muito presente, né, no filme. Desde o momento em que a gente vê ali o Suleiman sendo transportado naquele caminhão com aqueles colegas operários, e a gente vai escutando aquela música e o som do mar, e aí passa uma certa sensação de vertigem, que alguma coisa ali vai acontecer com ele, ele vai tomar alguma decisão. E aí depois a gente vai ver aquela caminhada de mulheres comemorando o casamento da Ada, né, quando tem um casamento, e elas estão saindo daqueles carros, e aí volta essa mesma música, e você não escuta direito o que elas estão cantando, né? Porque elas estão batendo palmas e estão cantando, mas você escuta aquela música um pouco vertiginosa também. E aí chega aquele momento lá de uma sensação de mal-estar, assim, quando tem tem aquela confusão, né, aquela discussão entre a Ada e a Mariama, e aí vem aquele momento de incêndio, né, e combustão espontânea da cama. Uhum. E aí eu acho que o filme ele vai elaborando um pouco esse mal-estar também, né, esse mal-estar que vai invadindo os personagens, né, chega no corpo das pessoas, porque as mulheres ali, elas literalmente adoecem, né, quando são incorporadas pelos espíritos.
Uhum.
Da mesma forma como o inspetor também adoece, tem essa relação com a doença também, né, só uma questão de corporação, mas eles adoecem, né, fisicamente. Ele mal consegue trabalhar direito, né, tem uma questão lá com o chefe dele, o comissário, e não entende a princípio o que tá acontecendo com ele, né. E eu acho muito linda aquela cena em que as mulheres vão atravessar as ruas, né, elas são todas ali juntas, é uma multidão de mulheres, elas vão invadir a casa do empresário, e essa relação com os fantasmas, né, eu acho que é diferente do que é trabalhado normalmente nos filmes de horror, porque tem uma relação aí com o espiritual que é de uma outra ordem, porque não trabalha na chave do assustador. É como se esses personagens em contato, né, com essas pessoas que são invadidas por espíritos, eles parece que eles entendessem que aquilo ali faz parte do imaginário daquele lugar. Né, e as pessoas, elas entendem o que está acontecendo, elas não uhum. questionam, né? Não há um questionamento da crença nesse imaginário, elas não duvidam dessa crença. E isso eu acho bonito também, porque também dá uma certa mudança aí do que seria um filme de horror mais tradicional, que trabalha com susto, com, sabe? E aí eu acho que o filme traz um outro lugar.
Essa cena é maravilhosa mesmo.
É, exatamente. E tem toda uma poesia também, que eu acho belíssima, assim, na construção desses corpos que são possuídos, né? Porque os olhos ficam esbranquiçados, assim. Isso eu acho que é uma imagem que a gente associa muito ao horror mesmo, né? Essa modificação do olho ali. E, ao final, o Suleiman falando sobre a Ada, ele diz: "Seus olhos nunca me deixaram, iluminaram as profundezas." Então tem essa coisa poética que pra mim é também algo que dá um outro lugar pra esse filme, né?
Nossa, eu não tinha feito essa relação entre os olhos deles e essa fala dele, é muito bom isso.
Nossa, eu viajo nesse filme, gente, eu sou E é a segunda vez que eu vejo, porque eu vi ele logo quando saiu no Netflix, né?
Uhum.
E aí, revê-lo foi tão bom, porque aí eu pude prestar mais atenção nesses detalhes mesmo, assim, sabe? Do quanto que ele cresce. Eu amo quando eu descubro que um filme, sabe? Toda vez que você vê ele, ele vai crescendo. Maravilhoso.
É maravilhoso. E até um meia-culpa da gente, porque eu acho que quando a gente fez o nosso troféu Alice do ano passado, acho que só tu tinha assistido. Então, acabou que ele não apareceu, né, em muitas categorias.
Pois é, porque tá vendo? Tô aqui agora reivindicando o meu voto.
Troféu Alice retroativo aí pro Atlantique, né? E eu acho, assim, que a direção de atores do filme também é muito boa, né? Porque eu acredito que a experiência da própria Mati Diop deve contribuir com isso, né? Porque tem muita coisa que é colocada, assim, nos olhares e no gestual dos atores, né? Então, isso tudo eu acho que é muito bem feito, assim. Pra citar duas cenas que eu gosto muito do filme, eu acho que a cena que a Ada chega no bar e estão todas as mulheres lá, incorporadas com os espíritos dos amados delas, sentadas, e elas se viram e olha ela e ela entende o que aconteceu. Ela conversa com um dos espíritos, né? Um dos caras que tá no corpo de uma das mulheres, né? Que explica tudo, que fala o que o Suleiman passou, sentiu, falava sobre ela, né? Eu acho isso maravilhoso, assim, toda essa sequência, porque é, não sei, é muito emocionante, é um impacto emocional mesmo de ela constatar isso, fora a questão imagética, né, quando todas elas se viram pra olhar ela quando ela chega, assim, né, é muito bonito. E a outra cena, né, é a cena que a Camila já citou, que é quando o investigador chega com o espírito do Suleiman e aí fala que amava ela no meio daquelas luzes neon, e no caso, essa parte, a Kel que mencionou, né, que eu tô pensando já no final da cena. E que é uma cena muito bonita, né? Que vai desaguar, vou aproveitar esse negócio das águas pra dizer que deságua no final do filme, né?
Boa. pessoa.
É essa questão, né, de poder sonhar com outra vida, né, de ter uma chance, de fazer a escolha de ir atrás disso, mesmo que por um caminho que pareça mais difícil, no caso deles, uma impossibilidade. Mas essa coisa da esperança, do desejo por outra situação, eu acho que é muito bonito, assim como se expressa no final, que é o que a Camila falou, né, que tem a Ada com, de novo com um voiceover falando que é ela quem o futuro pertence, e aí ela termina dizendo, sou a Ada, e ela olha pra câmera. Então eu acho isso aí incrível, assim, eu não sei, eu não consigo nem articular direito as palavras falando sobre essas cenas, porque eu acho muito impactante, assim, me afetou demais assistir isso, é muito bonita a construção toda.
E esse plano dela olhando pra câmera, no documentário também tem um plano de uma mulher olhando pra câmera, né, acho que ela trouxe um pouco disso também, essa rima visual pro filme de ficção.
Uhum.
E também outra sequência que eu gosto muito é quando a gente vê que o Suleiman, ele aparece, né, a presença dele ali se dá pelo reflexo do espelho, né?
Sim, verdade.
Acho que tem dois momentos. Na primeira vez que o inspetor aparece lá, né, pra ela, aí ela vê no reflexo do espelho que é o Suleiman e ela sai correndo. E no final, né, quando se dá ali aquele beijo, abraço entre os dois, a presença dele é espelhada, né?
Uhum.
É, tem um dos outros trabalhadores também, quando nessa cena. Sim. Que a Isa comenta, né, de todas as mulheres ali, e aí também você vê os outros operários através do espelho, assim, isso é maravilhoso. Tem outra coisa que eu achei legal, é que quando o policial, né, o detetive que tá investigando e ainda não sabe que ele que é o corpo sendo possuído, aliás, o chefe dele dá muita chance pra ele, né, porque, poxa, toda vez ele tá ausente. E aí,
ele
não,
perdeu.
Ah, é. Onde você tava? Onde você tava? E o cara vai lá, não, vou te dar mais uma chance, vou te dar mais uma. Mas enfim, o que eu queria comentar é que ela já vai anunciando isso, porque quando ele tem uma cena que ele entra assim no quarto, e aí tem um espelho, né, e aí você vê o rosto dele nesse espelho, e aí depois ele tá andando por esse lugar mesmo que vai ser o encontro, né, e aí eu achei curioso, porque é como se ela anunciasse que depois vai haver essa quebra, porque o espelho tá rachado, tá quebrado, então ela anuncia já que essa identidade ali vai ser confundida, né? Achei muito incrível, assim.
Sim, sim.
E na cena da Ada, a última, maravilhosa, plano, ela já tá... Ela já, aliás, antes disso, né? Tem a cena dela trançando cabelo. Eu sempre acho uma cena bonita, assim, pelo resgate que é. E aí, quando ela se afirma ali, nesse último momento, é muito bonito, porque ela tá falando de futuro e, ao mesmo tempo, ela tá carregando na sua própria imagem um penteado que é secular, da ancestralidade negra. Então, né, não é só a afirmação, né, assim, no sentido pessoal, né, desse crescimento dela, desse amadurecimento, de enfrentamento também, mas também essa questão da própria identidade negra.
Uhum.
Legal.
Pensando nisso, né, o futuro, a quem o futuro pertence, né, Ada, a quem o futuro pertence, né, tu tinhas comentado que é sobre a amizade dela, né, e a dificuldade dela de, enfim, ela tinha essa questão do casamento arranjado e a amiga percebia essa dificuldade dela de lidar com o casamento arranjado e a fala, né, do parabéns, sua filha ainda é virgem, né, do exame que foi realizado pro casamento, né, então é interessante porque além de ter essa questão que tu falou da ancestralidade e de deixar claro ali que o futuro pertence a ela, o desfecho também é a asserção dessa escolha dela, do não casamento e também da não virgindade, né, isso que também é interessante, assim, que ela faz essa escolha, talvez não de uma maneira premeditada, né, mas ali é a confirmação de que ela não vai seguir por aquele caminho que talvez fosse o esperado pra ela, né.
Exato. Bonito demais, gente.
Lindo.
É, muito bonito mesmo.
Gente, perder a virgindade com um fantasma.
É um momento meio ghost, né, ali, porque eu lembrei de quando a Madame May tá lá, né, ela usa, tipo, o personagem do Patrick Swayze usa o corpo da Madame May pra ter aquele momento lá.
Sim.
Com a mulher. Ai, ai,
é,
realmente.
É isso.
Você tem que fechar o olho e só sentir. Ou, no caso, olhar para o espelho. Bom, é tão massa, assim, falar de um filme que a gente gosta muito, porque a gente não quer acabar, né? Mas tem que acabar. Uhum. Então, encerramos por aqui. Sigam o Feito por Elas nas nossas redes sociais. Temos Twitter, Instagram, Facebook e também o Letterboxd. É importante também que você nos avalie no iTunes ou no aplicativo da sua preferência, né, agregado de podcasts, porque aí mais pessoas poderão nos conhecer.
E além do site do feed, os programas estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. Todos os filmes e as referências que a gente faz ao longo do programa estão com links no post. E a gente também mantém um grupo no Telegram. Para acessar, é só procurar o link no post do programa.
E o nosso próximo programa vai ser sobre o filme ET, o Extraterrestre, de 82, que é dirigido pelo Spielberg, mas é escrito pela Melissa Mathison, e que está disponível no Telecine. Se você tiver comentários, mande para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou deixa no nosso site, feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
Beijo, pessoal. Até mais.
Beijo, gente. Até o próximo. A pesquisa, a pauta e o roteiro são de Isabel Wittmann, Camila Vieira e Kel Gomes.
A produção e a edição são de Isabel Wittmann.
A arte da capa é da Amanda Menezes.
A vinheta de abertura é composta por Felipe Aires.
E a locução da vinheta é da Débora Garcia.